Seja bem-vindo, este é o Confiante, o podcast de quem quer transformar seus sonhos em realidade. Olá, ouvinte do Confiante. No episódio de hoje, eu estou realizando um sonho, que é entrevistar um dos meus amigos do tempo de faculdade, o Osmar Lazzarini, ou no mundo da música, como ele é mais conhecido, o Soneca. Então, embora seja a gente fale um pouco de música, vocês vão ver que tem muita tecnologia envolvida nesse processo e muito empreendedorismo. E ficou, acho que, uma das entrevistas mais, intimistas, mais legais que eu fiz, eu acho, tá? Então, espero que você goste. E quando acabar a entrevista, eu deixei umas musiquinhas lá no final para você ouvir. Então, espero que você goste e vamos para a entrevista. Olá, ouvinte do Confiante. Estamos aqui mais uma vez para falar, desta vez, de música. E para isso eu tô trazendo aqui um amigo de longa data, da época de faculdade, um cara que agora é empresário e nunca largou a música da vida aí, que é o Osmar. Disney.
Grande Bamondes. Na verdade, não é só o Osmar, né? Tem a dupla personalidade. Tem o Soneca, o músico, tem o Osmar Lazzarini empreendendo, quebrando a cara pela vida aí pra ganhar dinheiro, essas coisas da vida.
Opa, então é entrevista dupla.
Vamos entrevista ver. Dupla. Tem dois entrevistados no mesmo programa. Um pra falar só de música, outro pra falar só de tecnologia.
Ó, então beleza. Então vamos começar aqui falando com o Osmar, que foi o que eu conheci lá em 1990 e poucos, né? Uhum. Não vamos contar aí, né?
Pra... Não conta certinho, mas você já fala 90 e pouco, você já entregou, né?
Parece que foi no Mineiro passado.
Parece que foi ontem.
Naquela época a gente tava lá estudando tecnologia, mas assim, você sempre manteve música junto, né? Sempre era com violãozinho, era fazendo alguma coisinha. Como que pra você, primeiro, surgiu a música e como que você foi levando a música junto com a tua carreira? Como é que foi isso?
Bom, a música meio que nasceu comigo. Assim, eu já era muito pequeno, já me interessava por composição. Eu morava em cidade pequena, não tive muito acesso a aulas, assim. Mas fui um autodidata responsável, aquele que tocava o violão todo dia, que pesquisava outros instrumentos. Bom, eu comecei minha vida tocando mesmo, a minha carreira. Com 16 anos, eu comecei a tocar em barzinho no interior de São Paulo. Depois toquei em banda de baile, frequentei alguns festivais universitários na época que eu fiz Unesp, sempre tocando, todo fim de semana, durante a semana, durante minha vida universitária na Unesp, eu me garanti algumas despesas ali com a graninha que eu ganhava em bares, tocando. E quando você me conheceu lá nos... eu era pequeno, não, tô brincando. Quando lá na FATEC, foi a primeira época de decepção minha com a música. A estrada, ela é muito complicada, ela demanda muito mais conhecimento do que a tecnologia. Eu acho que a música demanda muito mais conhecimento do que qualquer carreira, até mesmo medicina, engenharia. Porque o funil é muito estreito. Para jogar o jogo, você tem que ser bom, você tem que ser carismático, que é uma coisa que não aprende no conservatório. Você tem que ser dedicado, e você tem que preencher muitas horas do seu dia trabalhando com música. É lógico que todo músico, todo artista sonha em ser descoberto pela mídia e de repente fazer aqueles mega shows, encher o bolso de grana, e com alguns acontece. Mas alguns é diferente dos centenas de milhares que tentam, entendeu? Alguns mesmo, né? Todo mundo que lança um site que vai virar o Mark Zuckerberg. Então a música é o mais difícil de tudo. Quando a gente se encontrou nos idos de 90 e tantos na FATEC, eu tinha dado um tempo da música. Eu falei assim, eu deixei a música de lado pra refazer minha carreira. Eu tinha feito uma primeira faculdade que eu não tava feliz com aquilo, gostava de tecnologia, me pus a estudar tecnologia, deixando a música bem de lado. Eu reduzi assim o cantor de barzinho a nada e o compositor a um compositor muito eventual. Aí estudei, comecei a trabalhar, aí da história daí pra frente de tecnologia você conhece. Trabalhei na HP, depois fiquei 10 anos na Editora Abril, sempre trabalhando com tecnologia. Só que aí quando você começa a ganhar algum dinheiro que dá pra você se manter, aí o sonho vem e te cutuca e fala assim, e eu? Aí você lembra que em 2002 terminamos a FATEC, em 2003 já tinha lançado o primeiro disco meu, que é sempre o... o tecnólogo pagando as contas do artista que sonha, sabe? O dinheiro que você gasta com música, você nunca recupera. Mas sonho é sonho. Se você não persegue os sonhos, você morre triste, você morre mais rápido, você envelhece, você estraga a sua vida jogando um jogo social, assim. E a verdade do jogo da vida não é o que a sociedade te diz pra fazer. É aquilo que você sente que você veio pra fazer e você quer aquilo o tempo inteiro, você sonha com aquilo. Não sei se responde a sua primeira pergunta, mas eu acho que é isso que eu tinha que falar sobre isso.
É mais ou menos aquilo, né? A gente tem uma parte da gente que... Ela é jovem ainda. Ela é o sonho. Ela é aquela coisa arredia, né? Não quer se enquadrar. E se a gente deixa isso de lado, meio que a gente deixa o que é diferente na gente, né? A gente se deixa levar pela vida, né?
Você sabe que eu, apesar de eu não ter recebido o grande chamado, assim, a vocação, né, da música, e eu sempre trabalhando com tecnologia... Quando eu estou mexendo com música também, ativamente, assim, alimentando o sonho, querendo que aconteça alguma coisa, o meu lado de tecnologia flui melhor. E isso foi aí, historicamente, desde a época da HP, durante abril, que eu gravei 2, 3 discos ali, enquanto eu tava no estúdio, assim, sabe, ocupando meu tempo vago totalmente com música, totalmente com sonho, meu trabalho fluía melhor, as ideias vinham. Você sabe, você ter um hobby criativo e que ao mesmo tempo é o sonho da tua vida, te ajuda muito a ser um bom profissional numa carreira paralela que você escolheu. Muita gente me pergunta assim, você gosta mais de música ou gosta mais de tecnologia? Eu gosto dos dois, igualmente. É lógico que eu queria muito ganhar mais dinheiro com música, tanto quanto se ganha com tecnologia, que o dinheiro que facilita a vida, né? Ajuda você a morar, ajuda você a estudar os filhos. Eu gostaria muito. Não é possível pra mim, não é possível pra... É possível pra poucas pessoas. Eu vejo meus amigos que se dedicam à música, se entregam de corpo e alma, assim, eles vivem com certa dificuldade. É um ou outro que morde um queijão de vez em quando, mas a maior parte do tempo é uma vida muito complicada. Tem gente que eu sou super fã que abdicou da vida pessoal. Assim, não casou, não teve filhos, sabe? Não procurou comprar um carro, sabe? Quando tinha dinheiro pra comprar um carro, resolveu gravar outro disco. É gente assim, eu até invejo eles. Infelizmente, eu não quis jogar o jogo, eu não pude. Ah, sei lá. Ganhei de casa, veio os filhos, assim, daí a gente fala, puta, deixa eu ir pelo caminho mais rápido, senão tem gente que vai passar dificuldade na minha mão. Aí não vai, vai a tecnologia mais imediata, né? O emprego é mais imediato.
É, com certeza. Eu lembro, por exemplo, eu tinha um amigo que a gente teve uma ideia uma vez de fazer... Logo quando o cloud estava crescendo no mundo, né? Falou, olha, daqui um tempo isso vai estourar e é bom a gente já estar com os pés dentro. E a gente ia abrir uma empresa, só que justamente ele estava com a filha recém-nascida, ele estava sem uma reserva financeira. Eu tive que chegar e falar, poxa... E se sua filha tiver um problema, se você tiver... Cara, a gente, se precisar, a gente passa fome no sonho. Mas ver o filho passando fome, não dá, cara.
Não dá.
Esse é o ponto. E eu acho que realmente, eu vejo os meus amigos que têm filhos, realmente a gente pensa muito depois. Depois a gente dá aquela assim, poxa, será? Né? Não é o... Você não tem só você lá pra puxar, né?
O Zé Rodrigues, quando tava vivo, ele falava, Soneca, se você tem um sonho, velho, arrisca a herança dos seus filhos, se joga, gasta tudo, enforca as vacas do pasto, mas vai correr atrás do seu sonho. Eu tomei um susto. Mas realmente, pra música, especificamente, se não for assim, se não for uma entrega de corpo e alma, e se cegando pra crítica, se cegando pro comportamento do mercado... Não rola. Você tem que entrar de cabeça e jogar o jogo, ir lá fazer o networking, ir lá e estudar, e viajar, e cavar a oportunidade, e dar aula, e vai pro estúdio, e vai tocar no bar à noite, e viaja pra festival no fim de semana. Tem que ser assim. Ela toma o sonho. Eu acho que sonhos, em geral, tomam 100% do tempo da gente.
E eu acho que também é aquela... No caso da música, depende muito de você, às vezes, ter os contatos certos. Porque eu vejo tanta gente boa em barzinho, eu vejo gente sensacional. Outro dia eu tava vendo uma entrevista do Scalene, o Scalene tava 8 anos andando na estrada pra aparecer, porque conseguiu ser inscrito e conseguiu já, tava com, pra ser chamado pela Globo pra fazer ele já tava com o tamanho médio. Ele não vai lá, não o Joãozinho Zé Ninguém, ou você tem o contato certo ou você já tem um tamanho razoável pra chegar. Então isso aí demanda não só tempo, que nem você falou, demanda a disponibilidade para viagens absurda.
Tudo, tudo. É um panorama, assim, de... se entrega. Entrega é muito grande. Eu vejo meus amigos festivaleiros, eles saem de casa na quarta-feira pra ir num festival na Casa do Chapéu, viajando, assim, 12 horas, 18 horas de ônibus, chega lá, canta uma música, aí não ganha nada, volta pra casa quando tô com a mão na frente e outra atrás. Difícil, cara.
Eu tenho uns amigos, até, que eles são de heavy metal, e eles, às vezes, vão começar nas casas pequenas que tem pra fazer, que é aquele negócio bem amador mesmo, faz só de final de semana, e às vezes já vi eles cantando antes das pessoas entrarem, que eles eram a primeira banda, e abre tipo assim, só tava eu, mais dois amigos, assim, pessoas que realmente gostavam deles, ou não tinha plateia externa, né, era só... começou vazio a sala. Então eu vejo que às vezes também aquela... eu fico imaginando aquele cara que fica tocando o violão sozinho, às vezes no restaurante, antes de todo mundo chegar, e já tem que estar tocando, tem que estar pensando na música, e ele tem que se manter animado. Tem uma pessoa às vezes olhando pra ele, às vezes não tem, é só o garçom, e o cara tem que estar animado pra fazer.
E eles estão ali pra trabalhar 3, 4 horas seguidas e ganhar muito pouco, mas bem pouco mesmo. É assustador.
Eu tinha um conhecido que ele ficava numa banda cover do Pearl Jam. Eles faziam o cover do Pearl Jam e eles falavam uma vez, meu amigo tava tomando uísque na mesa, aí falou, cara, esse teu uísque é mais do que a soma do que todo mundo vai receber. O uísque que você tá bebendo é mais do que a soma do couvert de todo mundo.
Pode crer.
Né? E às vezes o cara, pô, foi pra Mogi, foi pro lugar lá nas Cucuia pra poder apresentar, pra poder... às vezes não paga nem... literalmente não paga a gasolina que você faz.
Uhum.
E ainda às vezes cobra, né? Às vezes até pra você tomar uma cerveja ou tomar um refrigerante lá, eles ainda te cobram, desconto do couvert.
Aí você compra um equipamento, compra um violão profissional pra você tocar, você paga R$3.000 o violão, daí você vai lá e toca por 150, sabe?
E claro, a gente aí entra naquela história que, infelizmente, no Brasil, o Brasil, ele tem um sistema de impostos que é ruim pro artista. Por que ele é ruim? Porque transforma os equipamentos pra se fazer música num preço absurdo. É, a maioria das coisas é importada, os equipamentos, mesa, todos os pedaleira, às vezes microfone bom. Então a gente, sei lá, paga 70% de imposto em produtos e a vida do músico, que já era difícil, né, acaba ficando muito pior, né?
Bom, nem tudo são desgraças também. A gente se diverte bastante, dá uma sensação de que, sei lá, de bênção, assim, quando as coisas estão dando certo, assim. Hoje em dia eu mexo muito mais com música do que quando eu não tinha tempo para nada, sabe? Legal, eu viajo para ser júri de festivais, faço triagem, eu componho muito ainda. Nesses últimos 15, 20 anos eu fiz umas 1.300 músicas, assim, eu perdi as contas já faz um tempo. Fiz muita música. Então eu sempre falo para as pessoas, olha, a música de verdade é muito diferente do que você escuta na rádio e vê na televisão. Tem muita música legal, tem muitos estilos, tem muitos artistas muito melhores do que aparece por aí. Isso aí é simplesmente os que tiveram como bancar aquela estrutura de marketing, aquela estrutura de produto que o mainstream exige.
Eu, particularmente, eu tento sempre, se eu gosto do produto, eu tento comprar. Sim, eu vejo banda tão legais. Eu vejo banda, por exemplo, que faz só versões de outras músicas. Por exemplo, eu vi uma que faz só versão de música de videogame, que é a Mega Driver, por exemplo. Sim. A Mega Driver, ela faz só versão de música de videogame. E faz o puto ele faz um trabalho excepcional, faz arranjo, faz toda a parte. E você vê que ali tem um trabalho, assim, sensacional que aquelas pessoas investiram.
Eles tocam muito naquelas feiras de anime, né? Eu já vi.
Sim, tocam. Até compositores mesmo, eu gosto, por exemplo, de moda de viola, além de música brasileira mesmo, eu procuro ver, ah, poxa, a pessoa tá lá vendendo, às vezes é aquela, né, às vezes eu praticamente não tenho mais CD em casa, mas eu ainda compro o CD físico das pessoas, porque eu falo assim, pô, eu gosto do artista, eu acho que é legal aquela capinha lá, que o cara, a pessoa teve... o dom de parar lá e ir num pessoal para fazer o design daquela capa, pensar como é que ia ser a ordem das músicas. Eu já acompanhei, vai ensaio, vejo como as pessoas ficam lá. Ou, não, vamos mudar esse acorde, muda aqui, inverte com aquela parte, né?
Eu, da pessoa, eu compro também. Agora, em loja, eu acho que faz uns 10 anos que eu não compro um disco.
Sim, a gente vai tentando ajudar, e principalmente os artistas pequenos, porque hoje a gente tem uma gama de serviços tipo Spotify, que realmente ele acaba até, de certa forma, tirando um pouco, porque ele é uma biblioteca, mas ela tem as mais conhecidas. Então, às vezes, um pequeno artista, ele acaba... É muito difícil de você entrar e se aparecer ali. Mas só se aparecer no pequeno, para esse pequeno te fazer alguma propaganda sua, fazer alguma propaganda espontânea, falar que, olha, gostei de tal música. Por exemplo, eu essa semana... A gente tem um podcast amigo meu chamado Pessoal da Galera do Hall. Eles usaram uma música de fundo sobre uma música do Classe Média. E aí a ouvinte, a Ana Luísa, se ela estiver escutando aí, um abraço pra você, Ana. E ela falou, poxa, adorei a música. Ela foi procurar lá do Max
Gonzaga.
Max Gonzaga.
Claro, do Clube Caiobi. Nós vimos essa música nascer.
Então, justamente essa música, porque ele falou, ai, não conhecia, a música tem 11 anos.
Ele é genial, é um puta de um camarada sensacional, um engenheiro civil, trabalha com engenharia, coisa e tal, e um compositor, um artista fantástico nas horas vagas, tem músicas absurdas, assim, de legais.
E é justamente isso, às vezes é você colocar aquela música num contexto, e aquela música cresce, porque às vezes você escuta ela solta, e não consegue perceber o tanto que aquela música é legal. Por exemplo, há muito tempo atrás eu escutei os Mutantes. Aí fiquei escutando os Mutantes, mas eu escutei eles fora de contexto. Eu não tinha percebido cada música. Aí, por exemplo, Bate Macumba. Aí eu, caramba, eu não tava entendendo por que que foi daquela forma. Aí depois eu escutei as mesmas músicas com pessoas me explicando o contexto que aquelas músicas foram feitas. E assim, puxa, que genial!
É sensacional.
E às vezes eu acho que é isso também. A gente não... Eu percebo vocês como músicos. Vocês montam, vocês fazem. Tem toda uma dificuldade. A dificuldade às vezes de colocar no contexto certo para aquele trabalho aparecer da forma que deveria, né?
É legal essas coisas. Esse é meu fascínio pelo compositor, né? Por isso, é pelo compositor que eu treinei minha vida inteira, sabe? Porque eu queria saber como nasciam as canções, assim, o que levava o cara a escrever certas coisas. Porque tem os porquês, depois que eu me tornei compositor mesmo, aquele sim, aí eu comecei a perceber um puto universo fascinante por trás, cara. Às vezes a música vem absurdamente do nada. E no desenrolar do que você tá fazendo, você tem um universo de gente em volta que curte aquilo, que quer... precisava ouvir aquilo, sabe? Lógico, eu tô falando da música autoral, do compositor, que é diferente da música de massa, do entretenimento. Eu vou pra balada, vou pegar a mulherada, que é outra coisa. Isso aí é um entretenimento, aquela ocasião ali de festa deles, é diferente do compositor de rompantes, que vai construir uma melodia. Mas assim, vão juntar na música com tecnologia. Você falou do Spotify. O legal é que o pequeno também pode estar no Spotify, sabe? Eu, na minha empresa aqui, eu tenho pelo menos uns 20 ou 30 amigos ali que a gente publicou nas plataformas de streaming nível mundial, assim, 130 lojas. Publico até no Spotify, que é o mais popular do mundo aqui no Brasil, como publica em motores noruegueses, em outro que vigoram outro serviço. Por exemplo, na França é o Deezer, que é o quente. Dá pra publicar todo mundo. O pessoal precisa aprender, precisa estudar, meu. Eu estudei tecnologia, eu acho que muito pra saber como é que eu poderia usar aquilo pra música.
E até legal, por exemplo, aqui no Brasil, acho que o pessoal da CD Baby, né? Que eles tentam fazer esse meio de campo, eles publicam em mais de 50 lojas, né?
O CD Baby tem bastante serviços agregados, até o One RPM. Tem a Agência Trampo, que publica 130 lojas. Não tem muitos, não. Tem a Trattori, faz um meio de campo ali. A Isca é a distribuição do disco físico, mas na verdade fica em catálogo e eles acabam distribuindo no digital, que é mais quente. Mas fica por aí também, não tem muito mais serviço, não.
E até voltando um pouco assim na sua carreira, uma coisa que é legal, que você, que nem você falou, de trabalhar com composição, você já trabalhou com gente importante do mundo da música brasileira, né? E só como você comentou já do Zé Rodrigues. É, tem também composição sua que foi gravada pela Luísa Posse.
Uhum.
E além disso, você gravou com o Arnesto. Esse, cara, esse é, pessoalmente é um dos que eu, assim, eu chorei quando eu soube disso, que a gente, eu acabei infelizmente sabendo disso, que você tinha gravado com ele da, quando da morte do Arnesto lá, da música é, do...
Samba do Arnesto, da Adoniran.
Do Adoniran. Eu, aquilo lá me marcou, cara, porque eu falei, cara, é, eu realmente, eu sempre cantarolei, eu gostava do Adoniran, eu tenho até, eu tinha um CD físico da coletânea do Adoniran.
Uhum.
E aí quando eu vi que aquela pessoa era real, eu achei aquilo sensacional.
Sensacional. Eu vou, nas suas citações, eu vou começar de trás pra frente, vamos começar pelo Arnesto. É, o Arnesto, eu fui num show de um amigo meu, uma vez que cantava um tipo de samba muito parecido com o da Adoniran, que é o Nando Távora. Pode procurar nos streamings que tem as músicas dele lá, inclusive Sobradão do Arnesto, que é a música que nós fizemos. Eu fui no show e eu rascunhei uma escutando aquelas músicas. Ele cantou o samba do Arnesto no show, né? Chamava Adonirando o show. E eu rascunhei a letra de música, pensando, imaginando assim, ó. Pô, será que esse pessoal que não conseguiu ir no samba do Arnesto não teria voltado lá pra fazer um samba outro dia? O Arnesto nunca mais convidou ninguém? Que foi por causa da desfeita, você perde um amigo? Pensando nisso, eu rascunhei uma letra, tipo, na mesma turma, voltando pra casa do Arnesto, tipo, 30 anos depois, sabe? E, pra fazer um samba. Era exatamente isso a música. Aí a gente foi descobrir que o Arnesto, que tinha inspirado o samba do Arnesto, tava vivo ainda e tinha 95 anos, sei lá quanto, bem velhinho, tava vivo, tava lúcido ainda. E por uma coincidência infinita da vida, assim, no samba do Arnesto original, Arnesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. No meu samba, o Arnesto não morava mais no Brás, ele morava na Moca. E quando a gente descobriu o paradeiro do Arnesto, ele morava na Moca, num sobrado. E a música chama Sobradão do Arnesto. Aí a gente entramos numa de querer fazer o samba do Arnesto, que nunca aconteceu, na verdade. Aquela furada do samba do Arnesto é uma invenção do Adoniran. O Adoniran gostou do nome do seu Ernesto Paulelli e fez o samba. Então eu falei, então nós vamos fazer um samba no Arnesto. Daí foi a Red Band, foi lá gravar toda aquela coisa. Ele adorou a música. Teve uma passagem sensacional da comemoração dos 100 anos do Adoniran Barbosa, que quando foram pedir pra ele cantar o samba do Arnesto um pedacinho, em vez de cantar o samba do Arnesto, ele cantou um pedaço do Sobradão do Arnesto, que a música é feita 30 anos depois. Foi um barato aquilo lá, foi super legal. Infelizmente, o seu Ernesto Paulelli faleceu ano passado, eu acho, com 99 anos, assim. Mas um homem cheio de histórias, uma figura, um cara que foi estudar direito depois dos 60 anos de idade, exerceu a carreira de direito até os 80 e tantos anos de idade. Lindo, sabe? Uma coisa, uma história de vida e de doçura. Aí vem o lance da Luísa Posse. Sabe, agora há pouco na nossa entrevista, eu falei aquela coisa do chamado, né? Eu não tive a vocação, aquele chamado, aquela coisa que faz a gente acontecer. Mas aconteceu de um dia eu estar na casa da Bárbara Rodrigues, a filha do Zé Rodrigues lá, e a Luísa Posse apareceu lá. Eu te confesso que eu fiquei todo tímido, porque é um artista que eu gosto demais mesmo. Pela música pop que eu faço, era um sonho de consumo meu que ela gravasse uma música minha. Mas conversamos, ela é uma fofa de pessoa. Uma artista, além de ser uma artista excepcional, ela é muito legal, ela é muito gente.
É exatamente isso que ela aparenta, não sei, é justamente
ela. Ela é muito, muito bacana, assim. Eu pago um pau, meu, um artista que eu curto. Bom, conversamos um pouco ali, eu falei que eu era compositor também, tinha vários compositores nesse dia lá. Moçada do 5 a Seco, tava lá, a Bárbara Rodrigues. Eu saí, porque eu tinha um outro compromisso, mas a Bárbara acabou mostrando duas músicas minhas pra Luísa, e na hora ela falou assim, eu quero gravar. Quando a Bárbara me contou, me deu até um choque, assim, aquela sensação de vou desmaiar. Eu queria tanto isso que um artista da mídia gravasse uma música minha, e nunca tinha acontecido. E desse papo dela falar que ia gravar, até ela gravar efetivamente, levou quase um ano. É o tempo de um círculo que se leva a produção num disco. E eu vou te falar, eu fiquei muito feliz mesmo. é o sonho da minha vida, assim, que as pessoas, os artistas gravem músicas minhas. Infelizmente, por cuidar da vida, eu não tenho tempo de ir lá ficar ciscando, ficar fazendo aquele networking, sabe? É, faz 20 anos que eu gostaria que o Ney Matogrosso tivesse gravado uma, gravasse uma música minha. Bicho, ele tá com 70 e tantos já, ainda não consegui conhecer o cara. Eu tenho pelo menos uma dúzia de amigos que tem contato próximo com ele. Daí as pessoas falam pra mim, ah, por que você não pede pra alguém mostrar algumas músicas pra ele? Não, eu queria esse chamado, sabe? Essa, aquela coisa, Deus falasse assim, ó, toma, vai, eu te coloco de frente com o Ney Matogrosso pra ele gravar uma música sua. Que eu acho mais legal, aquela pegada de sonho e não do, sei lá, do, da forçação de barra. Aí o terceiro citado, o Zé Rodrigues, realmente... Eu conheci o Zé Rodrigues e eu fiquei fascinado pelas coisas que ele falava, porque foi um cara que abriu os meus olhos sobre o que era de verdade o mundo da música, que não é esse glamour todo que a gente enxerga, que as pessoas que fazem sucesso não são descobertas pelo talento, são na maioria absoluta das vezes fruto de um investimento, de marketing, coisa e tal. Falou tanto, o Zé falava assim, sonhar é necessário, delirar é perigoso. Tem muita gente que delira ainda, gasta um caminhão de dinheiro para realizar aquele sonho, que na verdade não é um sonho, é uma vaidade de ser reconhecido, de ser famoso, de aparecer na televisão. Há que se separar muito bem o que é sonho e o que é vaidade. Que sonho é aquilo que você leva pra vida toda, né? Uma vaidade, a hora que você vê a realidade da coisa, fala, bom, melhor deixar quieto, cai a ficha, sabe? O Zé, eu convivi 6 anos com ele. E a gente foi amigo muito próximo durante esses 6 anos. A gente fez algumas músicas juntos. Ele me perguntava tudo de tecnologia, tudo de internet. Que ele era um um curioso excepcional. Era um cozinheiro, era escritor, ele era compositor, ele era um instrumentista genial, ele era um produtor fantástico, era um amigo perfeito, um piadista incrível. Então, perto dessas pessoas que são geniais, de verdade, ele falava 5, 6 línguas, as pessoas são geniais, você quer ficar perto, você quer trocar mais ideia.
Quer um pouco da iluminação, né?
Você quer um pouco daquela luz, né? Quando o Zé Rodrigues morreu, eu passei mal, cara. Falei, para onde vai todo aquele conhecimento? O Zé Rodrigues, ele tinha uma biblioteca em casa com 5 mil livros, que ele afirmava que ele tinha lido todos. Eu falei, se eu viver 5 mil anos no ritmo que eu leio, assim, eu não devoro.
Ele é uma daqueles... eu conheci também gente que conhecia ele, e todo mundo meio que falava isso, assim, era um cara muito
acima fora, do que existe, né?
Eu não sei se, por exemplo,
o Sai Guarabira, ele teve o trio Sá Rodrigues Guarabira, o Tavito foi um grande parceiro dele, publicitário também.
Mas não, o Guarabira tá até hoje, né? Mas o Rodrigues era maçom, né? Também.
Uhum, sim.
Tinha junto com o Tom Zé.
Certo.
O Tom Zé também, ele era assim, ele também é maçom, e uma das coisas que o pessoal que também falava do Tom Zé também falava, assim, que ele também tem assim, um vasto conhecimento, é coisa de maluco também.
O Zé era genial, cara, genial mesmo, e ele me ensinou muita coisa, para o bem e para o mal. Para o bem, abrir os olhos, você vive mais esperto com o mundo, você sabe onde pisar. O para o mal é que ao desmantelar o sonho, você deixa de ser aquele cara que não tá nem aí e vai perseguir o sonho cegamente. Você não persegue mais cegamente, você persegue o sonho agora enxergando as coisas. Então, é até mal, porque eu vejo os caras que perseguem cegamente, eles têm mais resultado.
Eu acho que não é nem que eles têm mais resultado, mas é que é meio aquela história do barco viking, né? Tem gente que queima a parte de trás, então ele não tem, só pode avançar. Ele não recua e não pode. E às vezes a gente, por exemplo, eu mesmo, eu sou muito seguro. Eu, pra me arriscar, eu demorei muito, eu precisei fazer um trabalho interno de mim, em mim, pra poder arriscar.
Eu também.
E aí eu vejo, caramba, como é difícil. E aí você vê, às vezes, a pessoa lá que é aquele negócio, o cara parece que pula do penhasco, você tá com medo de pular 2 degraus da escada, o cara vai lá e pula o penhasco, aí fala, vem pra cá que tá bom. Aí você, caramba, como assim?
O lance do sucesso também tem uma coisa que eu não sei, eu ouvi em alguma palestra alguém falando isso, deve ter sido o Gasparetto, se eu não me engano, que é fazer sucesso é você sair pelado na rua, né? Uns vão aplaudir, uns vão rir, uns vão jogar pedra, coisa e tal. E você tem que estar preparado pra isso. Senão, você pira, velho. Você não aguenta a carga da coisa.
E eu acho que, até que nem a gente vê essas bandas que têm sucesso muito grande, cantores têm sucesso muito grande, às vezes a pessoa não tá preparada pra aquilo. E você vê que a pessoa... Infelizmente, é aquela história, né? O dinheiro é gasolina. Pro bem e pro mal. E se você... souber usar, você vai longe, né? Vai com o carro pra longe, senão você se queima.
Tem gente que não tá preparado nem pra ganhar dinheiro, quanto mais pra fazer sucesso. Que o sucesso geralmente vem os dois, né? Vem o dinheiro e vem o oba-oba todo. Não sei se dá pra lidar com essa energia toda. Eu, hoje, eu estaria preparado, mas hoje eu tenho 46 anos já, meu. O que eu vou querer de sucesso, de coisa? Eu quero ter mais é que ser feliz. Com a minha música, assim, eu vou continuar fazendo música, vou continuar trabalhando com tecnologia, eu vou continuar. Tem um tempo atrás eu tava, tipo assim, meio querendo. Ah, desiste, deixa pra lá esse monte de música. Já fiz mesmo, não tem nem pra quem mostrar, fica tudo no HD lá, ninguém conhece. De vez em quando eu solto alguma coisinha no Facebook, mas é muito pouco, é 5% da obra que eu produzo. Falei isso pra uma amiga, ela falou assim: olha, eu acho que se eu fosse você, gravava direitinho suas músicas e deixa de herança pros seus filhos, pra humanidade. Você nunca sabe quando o panorama da música vai mudar. Ela deu até o exemplo do Van Gogh pra mim.
Eu pensei nisso mesmo.
Van Gogh vendeu um quadro por mão dele quando era vivo. Depois que ele morreu, ele era um gênio, uma referência de estilo, e tudo vale milhões, e se passaram, sei lá, 200 anos. Não sabemos. Na dúvida, faça que nem fizeram os artistas em Roma, sabe? Passa 50 anos da sua vida esculpindo a Fontana de Trevi e deixa pra humanidade adorar aquele, chorar quando vê, sabe? De repente é esse o caminho, a gente não vê, a gente é muito imediatista, a gente quer tudo na hora da vaidade, na hora da necessidade. De repente não é por aí, de repente é pra vida mesmo, é pra outras vidas, é pra outras pessoas, é pra outras coisas, outros papos. A verdade é o seguinte: tá tudo no lugar certo, acontecendo da maneira correta, e você não tem nada com isso, sabe? Você pode espernear, né? Ah, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Mas você não adianta você querer espernear, bater o pezinho. As coisas estão no lugar, cara. A verdade é essa, e você tem que estar contente com aquilo de verdade mesmo. Você faz aquilo porque você veio pra fazer aquilo. Agora, o dinheiro que você vai ganhar com aquilo, a fama que você vai ter, que são acessórios, são outras coisas. E talvez, se não acontece pra você, é porque não deveria mesmo acontecer, porque a verdade da vida é que as coisas estão nos seus devidos lugares.
Poxa, legal. E como você mesmo falou, você nunca se arriscou totalmente na música, então sempre em paralelo você foi tocando uma carreira em tecnologia, essa carreira que foi tantos anos aí trabalhando, como você falou, você trabalhou um tempão na Editora Abril, trabalhou em várias revistas, trabalhou na Info, trabalhou na própria Exame.
Uhum.
Eu lembro de várias fotos suas na contracapa das revistas ali, testando um software novo, testando. Eu lembro de você comentando, pô, primeira vez que você tinha mexido num Mac, aí você falou, pô, isso aqui dá certo, isso não dá. E como é que foi isso aí, esse levar aí o teu, vamos falar assim, durante muito tempo foi o teu... o ganha-pão, né? Que você falou, pra sustentar esse vício que é a música também, né? E como é que foi isso?
Bom, vamos parar na Editora Abril. Eu tive outras empresas. Eu trabalhei na HP também, que foi uma época de aprendizado muito maravilhosa, porque eles davam treinamento mesmo pro potencial funcionário. Um treinamento muito sério, assim, pra vida e pra tecnologia que eles vendiam. Mas eu fiquei pouco tempo lá, fiquei uns 2 anos, e eu recebi uma proposta para ir para a revista Info, para cuidar do Infolab, que era o laboratório de testes da revista, que precisava ter alguém de tecnologia, não podia ter só jornalistas. E foi a época de carreira mais maravilhosa, porque os desafios eram grandes, mas a absorção de conhecimento era muito rápida, tinha muita responsabilidade. A equipe da Info, naqueles anos que eu trabalhei ali com eles, de 2001 até 2006, talvez, era toda de jornalistas geniais, de gente extremamente competente que está no mercado até hoje, aí estão ralando. E essa coisa de aparecer de vez em quando na revista, na época a revista tinha muito mais apelo, né? Aparecia uma foto da gente na revista, os amigos que tinham estudado com a gente, tudo mandava e-mail, vai, te vi na revista, coisa e tal. Eu tinha os carros da Quatro Rodas que eu testava também, volta e meia aparecia a foto. Era um barato essa coisa do trabalho sério. Foi uma empresa, a Editora Abril foi uma empresa maravilhosa. Depois fui para Exame para fazer o exame.com, né? Integrar a equipe ali que fazia. Nas duas revistas eu cheguei a receber coletivamente com o pessoal o Prêmio Abril de Jornalismo pelo trabalho desempenhado. Então eu dei sorte. Durante esses 10 anos que eu estive na Editora Abril, tive chefes fantásticos, tarefas fantásticas, networking fantástico. Porque tem muita gente genial na Editora Abril, nessas equipes que eu trabalhei ali, tanto no Exame quanto na Info, principalmente na Info. Pagava-se adequadamente. O Abril nunca atrasou um salário. Durante os 10 anos que eu trabalhei lá, pelo menos 5, ele tinha um 14º salário ainda, que é aí que vinha esse dinheiro que vem na hora, vem por uma surpresa.
Na hora oportuna.
E era repatriado totalmente pra música, sabe? Então foi... É maravilhoso, né? Quando você tem uma segurança, assim, financeira pra cuidar da sua família e tem aquele respiro necessário pra se cuidar de música. Ali na Editora Abril, por exemplo, na Info, eu criei o site do Clube Caiobi. A gente tinha o Clube Caiobi, que era o boteco que a gente frequentava toda segunda-feira, os compositores, que só valia tocar música própria, e por isso pra mim era fascinante, que encontrei a maioria dos meus parceiros ali. Aí eu falei, pô, o Caiobi não tem um site. Eu tava testando redes sociais white label. Tinha surgido, tava pra sair no Brasil o Ning.com na época. E pra fazer, pra uma matéria, pra Info, eu fiz o site do Clube Caiobi, para ser publicado na revista. Foi publicado. Ó, fizemos uma rede social aqui, que é o Clube Caiobi de Compositores. E, meu, hoje são... Existe até hoje, clubecaiobi.ning.com. Tem 8.600 compositores cadastrados, 23 mil músicas publicadas, 11 mil vídeos. É o maior acervo de música autoral, provavelmente, do mundo hoje em dia.
Caramba, que sensacional.
É espetacular. E tem as pessoas, por exemplo, ali dentro aconteceu gente do interior de Pernambuco conhecendo gente de Porto Alegre, compondo junto, fazendo disco junto, gente do interior de Minas compondo com gente do Amazonas, gente de Roraima compondo comigo, sabe? Eu cheguei aí pra Boa Vista, em Roraima, encontrar com uma parceira musical, minha parceira de Clube Caiobi, sabe? Aquelas coisas que não existiria se não existisse aquele site. E assim foi com muita gente, muitas histórias que eu nem sei. Hoje em dia, os acessos são poucos, o Facebook dragou muito da atividade social das pessoas, mas quando a gente lançou o site ali, sei lá, 8, 9 anos atrás, nessa época eu trabalhava, 10 anos já, nessa época eu trabalhava na Info, tinha 400 mil page views por mês, assim, o site, gente vendo e ouvindo música autoral.
E por exemplo, hoje, você acha que valeria a pena migrar ele para um WordPress da vida com integração com o Facebook? Você acha que... Porque ele continua sendo um acervo fantástico, né?
Ele chegou num volume que é muito difícil de se migrar. Ele é um site de 100 gigabytes, hoje em dia, mais até, num sistema super engessado, que é o Ning. Eu já pesquisei várias alternativas e não consegui achar. O Ning vai falecer já, e com ele vai todo esse acervo do Clube Caiobi.
Depois a gente vai conversar aqui offline.
Infelizmente, eu tô procurando possibilidades, assim, junto com a comunidade. Já procurei, tem uma solução do WordPress com o BudPress, que tem um recurso de se migrar as coisas do Ning, mas ele não migra todos os dados. Ou seja, temos um pepino na mão. O mundo ideal, qual que seria? A gente tem um projeto de lei qualquer para conservação do acervo, para preservação desse acervo autoral, onde a gente, através de uma curadoria, fosse lá e triasse quem fez carreira ali dentro do Caiobi mesmo, quem publicou as músicas legais, quem construiu a sua página, porque nem todo mundo dos 8.500 são compositores, a maioria e nem todo mundo desenvolveu suas páginas, desenvolveu o seu processo autoral. Então, uma curadoria ali e extrair os mil melhores, assim, acho que conservaria muito da história autoral brasileira na década dos anos ali, 2005 até o presente momento, que é histórico, que é super legal, é válido. Mas e aí, para escrever o projeto de lei, para aprovar o projeto de lei, para captar coisa e tal, meu, aí vira serviço, meu filho. Aí eu tenho que cuidar da agência trampo, eu tenho que cuidar da minha vida também. Eu me dediquei bastante ao Clube Caiobi, mas não dá para me dedicar a vida inteira.
É, e até vou falando agora, agora você tá aqui na agência trampo, estamos aqui nos escritórios maravilhosos aqui da agência trampo.
Nas luxuosas instalações da agência trampo.
Pra mim, um local que tem um violão e tem um local pra você tocar junto com uma rede um escritório de primeiro nível.
Você notou como é que eu fui empreender? Falei assim, ó, vamos fazer uma empresa não na moda convencional, como se conhece por aí, que é aquele horário de entrar. Eu tenho um piano na sala pra eu estudar, eu tenho um violão, eu tenho uma rede pra deitar. Muitas vezes eu paro o que eu tô fazendo e componho, já gravo no notebook aqui, com as pessoas em volta trabalhando, tudo bom, faz silêncio que eu vou gravar, que eu fiz uma música nova. Que a vida tem que ser assim, velho. Se você não temperar a sua vida profissional com sonho, e se você não colocar a sua vida profissional dentro do sonho, a vida não faz sentido. Você tá vivendo num piloto automático do que a sociedade te mandou fazer. Não é por aí, velho. Não tem um chefe falando, não, toca violão que eu não gosto. Você não gosta,
aliás,
vai embora.
O chefe toca violão.
A vontade que eu teria de falar pro meu chefe assim, então você vai embora, porque eu vou tocar violão durante o expediente, porque isso me faz bem e me dá uma sensação criativa boa para aquilo que eu tô desempenhando. É isso.
Poxa, que maravilha. E, assim, você toca a agência hoje. Essa agência, você trabalha com... Fala dos produtos da agência, cara. Já que a gente entrou.
Cara, a gente se posiciona com... os produtos vão mudando ao longo do tempo, você sabe, né? Qual o objetivo 1 da nossa empresa? Eu queria ter produtos próprios com monetização automática, que as pessoas, produtos assináveis, serviços, que nem se você falou dos serviços de cloud, que vocês estavam lá num projeto, lá nos idos do antes da cloud, fazendo. Bom, eu quero ter produtos próprios, mas eu preciso subir o caixa, eu preciso sobreviver. Então a gente peguei tudo que eu sabia de conhecimento de capital intelectual, mais da minha sócia, das pessoas que trabalham aqui. Então no nosso portfólio tem aplicativos, sites, principalmente WordPress, com a tecnologia mais estável para sites, porque, queira ou não, nos últimos 20 anos eu trabalhei com internet. Desde a HP, assim, na HP eu fazia infraestrutura para internet. Os primeiros servidores dos servidores web ali, eu tava ali configurando aquela coisa ali, depois passa para as linguagens de programação, marketing one-to-one, que tava saindo em 2001, aquelas personalizações. Então tem site. Não tem jeito de fugir do marketing digital, que o site é simplesmente um ponto comercial. Se não puser gente dentro do ponto comercial, ninguém vende nada. Então as campanhas de marketing, tanto otimização para o Google, o SEO, as campanhas de Facebook, Instagram, Waze, WhatsApp, marketing, marketing político, aplicativos a gente faz... O core business é isso. Publicação de música nas plataformas de streaming. É um serviço barato, com ticket baixo que a gente tem, mas é para atender os amigos mesmo que querem ter suas músicas divulgadas no mesmo lugar que os grandes da música. Enfim, a gente faz um pouco de tudo. A identidade visual, logotipo, aquela parte de criação publicitária mesmo. A gente tem muita experiência com isso, a gente toca isso. Nossos clientes de qualquer porte, clientes pequenos nos procuram, a gente atende com a mesma atenção com o cliente médio que o cliente grande. Prefiro não flertar muito com os grandes. Um cara que trabalhou comigo falou uma verdade. Assim, ó, mexe com gente do seu tamanho que é mais fácil você lidar.
Sim.
Que meu papo é mais informal. Não adianta eu sentar numa mesa com o diretor que tá posto lá pra falar groselhas corporativas que eu vou falar, velho, seu projeto tá equivocado. Ele vai ficar com bronca de mim, não vai me contratar ou vai... sabe aquela coisa? É uma agência... moderna, é uma empresa moderna de jogar limpo, sabe? De lidar com o cliente como um parceiro de negócio, sabe? A gente é uma extensão da empresa, a gente é o departamento de marketing. Sim. De uma empresa que não quer pagar o cacifar os funcionários do departamento de marketing para ocupar o espaço na empresa dele, para ocupar taxas de CLT, das coisas assim, a gente sabe o quanto é caro você ter uma empresa, o que você paga. A gente é um braço pro cara crescer, é uma agência de marketing de resultados.
Maravilha. E eu vou deixar nas notas do episódio, vou deixar o link da sua agência, link aí do... Você tem algumas coisas do SoundCloud, né, também?
Eu tenho no Spotify, em todas as plataformas de streaming.
Vou deixar tudo
mundo.
Linkado, vai deixar
porque
tudo.
Porque tem. Quando que alguém quiser achar, vai achar.
E vou deixar linkado. E, cara, vamos falar de assim... não sei se você quer deixar... Falamos aqui da sua empresa, falamos aqui de sua carreira. Deixar um recado para quem está te escutando. Falar alguma coisa que você, puxa, achou que ficou faltando a gente conversar. Apesar de a gente nem ter conversado da Rouanet, mas... Uhum. Você quer deixar algum recado pra alguém? Quer falar mais algum assunto?
É sempre toda entrevista que eu faço. E engraçado, já fiz bastante entrevista na vida. Eu tenho umas pílulas filosóficas ali do cara, pras pessoas, assim. De tanto tombo que eu já tomei, desde o meu primeiro emprego, a gente vai aprendendo umas coisas, a gente tem que passar adiante. Não são erros, são. A vida tem que ter os tombos, porque senão ela não fica completa, senão não dá dinâmica, sabe? Aquela felicidade de você nascer herdeiro de uma mega fortuna, de repente, não, pra quem é herdeiro de uma grande fortuna, a fortuna não é a felicidade.
O cara vai fazer miçanga.
O cara vai fazer... Tudo pra... vai morrer, vai morar no Morro de São Paulo, vai... Exatamente, é tipo assim. Que nem você montar uma empresa... Não é, você tem que ter uma curva de aprendizado, tem uma capacidade de absorção de aprendizado impossível, que nem eu que sou manco de contabilidade, assim, de financeiro, não sei lidar com dinheiro, não sei precificar as coisas direito, eu sou um excepcional criativo, tanto na música quanto pra internet, eu sou um excepcional criativo, eu treinei pra ser criativo. Eu passei minha vida sonhando, criando, com a cabeça nas nuvens. Então, eu penso um milhão de projetos. Agora, pra executar tudo isso aí, velho, você precisa de um monte de gente. A música. Eu sou um excepcional compositor hoje em dia. Eu preciso de gente pra cantar. Eu preciso de músico bom pra tocar. Eu preciso do produtor pra produzir. Cada um na sua caixinha. Então, como pílula filosófica, assim, o cara que sonha com alguma coisa, dentro do seu sonho, descubra qual é a sua caixinha. Sabe? De repente... Fosse ser super legal ser artista. Não, eu canto e faço shows de vez em quando por uma necessidade do compositor. O compositor precisa mostrar as músicas, senão ninguém conhece as músicas e ninguém grava as músicas. Então é como se eu fosse ser um artista, mas não era bem isso que eu queria. Eu queria a minha música sendo cantada pelo Ivete Sangalo, pelo Ney Matogrosso, pelo Jota Quest, que eu acho que eu conheci o cara, achei ele um barato. Eu queria, sabe, que a música circulando nos ouvidos das pessoas, mesmo que as pessoas não saibam quem eu sou. Como acontece, todos os fãs da Luísa Posse escutam nos shows ela cantar logo eu, canta junto, não sabe quem fez aquela música, puta, eu já recebi foto de gente que tatuou a música no braço, assim, sabe? Com emoção, como se fosse a música da vida dela. É a música da Luísa Posse. Pra mim, foda-se, a minha sensação é a mesma, cara. É o prazer é o mesmo de ter feito aquela mensagem chegar pra alguma pessoa. Então, é isso, Bamondes. Dentro do sonho, existe a sua caixinha. Se você achar a sua caixinha, você encontrou o seu sucesso. E esse sucesso dá dinheiro, não dá dinheiro, te alimenta ou não te alimenta. Eu sei que quando alguém grava uma música minha, a minha alma se sente alimentada. E de vez em quando chega lá R$200 direitos autorais, R$300, sei lá, eu pego aquele dinheiro, pra mim é o maior do mundo, assim, aquele que eu tomo o vinho mais delicioso, é com aquele dinheiro que eu faço a viagem mais gostosa, sabe? É legal, mano.
Poxa, e a minha alma se sente alimentada quando eu posso conversar com amigos de longa data e ver como caminhou a vida, sabe? Eu acho que isso também, parafazendo você, isso me alimenta a alma. Então, um prazer excepcional trazer você aqui no programa.
Prazer é meu também.
E muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, eu que falo, porque é gostoso a gente falar sobre as coisas. Pessoas têm que entender como é que funciona cada pessoa. Acho que se um dia eu entrevistasse o Roberto Carlos, fala assim, mas velho, fala a real da tua vida e deixa pra lá a tua carreira, seus fãs não estão ouvindo, quem quer ouvir o cara que viveu na pele o Roberto Carlos, eu acho que eu teria uma história do Roberto Carlos totalmente diferente do que as pessoas conhecem por aí. É isso,
valeu. Completou 25 anos da ausência do grande Adoniran Barbosa. Aí eu resolvi fazer um tributo ao Adoniran, fiz algumas apresentações. Numa dessas apresentações, lá no Bixiga, no Village Café, o Soneca, meu parceiro do Clube Caiubi, teve a ideia de fazer uma nova letra em homenagem ao seu Ernesto, do samba do Ernesto. Então ele fez a letra e me deu para eu botar a melodia. Aí saiu o Sobradão do Ernesto, que é essa homenagem que a gente...
Que é uma volta do pessoal fazer o samba de novo no Ernesto.
Então, Ernesto, por que que daquela vez o senhor foi embora e não deixou nenhum recado pro pessoal que o senhor não estava em casa?
Não, eu não deixei recado nenhum porque não tinha compromisso nenhum com quem quer que seja. O Adoniran, que ele teve uma mente prodigiosa e me meteu numa sinuca sem bico, rapaz. Diz que eu preguei bolo neles, não preguei, não fiz francesa nenhuma, muito menos com o Adoniran Faria. É o Adoniran que tem uma mente prodigiosa, isso é a invenção do Adoniran.
Mas ele explicou para o senhor por que ele inventou isso?
Ele me disse assim, ó, Ernesto, segura essa. Se não tinha mancada, não tinha samba.
E o que o senhor achou disso? O senhor ficou feliz, ficou bravo?
Eu fiquei feliz, fiquei com a cara de cabo de guarda-chuva. Porque eu falei, bom, você além de ser um exímio compositor, você tem uma presença de espírito inigualável, rapaz. Vai com Deus.
Ernesto, mora na Moca, tá aposentado, tem saudades da maloca.
Confiante é uma iniciativa que depende muito do seu feedback, seja no nosso site confiante.com.br, no nosso e-mail contato@confiante.com.br, Twitter @confiantecast ou mesmo no nosso grupo Confiante no Facebook. Críticas e sugestões serão bem-vindas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!